בעזרת השם, דף עין בית, צדת השבעה הבאה, תלו הפסו, בבין זנו ודף שלום עליכם. סתנו דף עין בית, נפרימי לעניין, ומי מעצת מוקמתה לרבי שמעון כרבי עקיבא. מוסכי ויזה ומוסכו סיצקן שבירו שירים תלו פרינטינדה סידף, ומוזיקו את הזנו וסטמבי. צופרח את תומה, וימוס האופיניון של רבי שמעון הנוסע משנה. רבי שמעון סוסטנטה, הפרינצ'י מנצ'י, que quando a pessoa santifica um campo para o Betamigdash, é como se estivesse vendendo o campo para o Betamigdash. Tem as mesmas leis do que a venda. E Rabi Shimon diz que a pessoa, ele santificou o campo, santificou também as árvores especiais desse campo. Mesmo que, como a gente já viu, quando a pessoa vende um campo, todos concordam que essa venda não inclui árvores especiais, como uma árvore velha de alfajoba, ou uma árvore da Shikmah velha, a sicômora, não está incluso na venda, mas fala Rabi Shimon na situação do Ekdesh, da santificação do campo, a santificação inclui a santificação dessas árvores. E a Breda explicou, como a gente viu no Davi de ontem, o motivo disso. Fala Rabi Shimon, se a pessoa santifica o campo para o Beit HaMikdash e as árvores especiais ficam na posse dele, então se resulta que as árvores dele vão se nutrir do terreno do Beit HaMikdash. Ele vai estar tendo um proveito pessoal do terreno do Beit HaMikdash, que é proibido. Então fala Rabi Shimon, para isso não acontecer, temos que dizer que a pessoa que santifica o campo ao Beit HaMikdash santificou também as árvores. E a Gemara disse que isso vai como Rabi Akiva. Vimos esse debate entre Rabi Akiva e Rahamim. Se quando a pessoa vende algo, ele por padrão vende de forma generosa, ele quer agradar o comprador, essa é a opinião de Rabi Akiva. Ou ele vende de forma mesquinha, Beindra'a, ele vende o mínimo que ele se comprometeu, e não mais do que isso, essa é a opinião de Rahamim. A Gemara disse que Rabi Shimon vai com o Rabi Akiva. Ou seja, conforme o Rabi Akiva, a pessoa vende um campo e fica com árvores para si, vendeu todo o campo, só ficou com as árvores. Vendeu também a terra que essas árvores estão. E Rahamim discutem. Rahamim diz que a pessoa não é tão generosa assim. A pessoa vende, pelo contrário, de forma mesquinha. Então, se ele vendeu o campo e diz que está ficando com as árvores, ele tem a intenção de também ficar com a terra onde essas árvores estão, para que se essas árvores morram, ele possa plantar novas árvores lá. Então, Agmará disse que Rabi Shimon vai como Rabi Akiva. Rabi Shimon, ele associa as leis do Ekdesh, que a pessoa santificou o campo, com a situação da venda. Então, fala Agmará que quando a pessoa vende um campo, conforme Rabi Akiva vendeu o campo inteiro, mesmo que ele ficou com algumas árvores, só as árvores pertencem a ele. Fala Rabi Shimon, essa seria a situação do Ekdesh também. Mas não pode ser. Porque se a pessoa santificou o campo e ficou só com as árvores especiais, todo o campo foi santificado. Então as árvores dele vão ser nutridas do campo do Beit HaMikdash. Então Agmará associou a situação do Ekdesh, conforme Rabi Shimon, com a situação da venda, conforme Rabi Akiva. Porém, pergunta não, me matas muito com a tela de Rabi Shimon que Rabi Akiva. Como você pode dizer que Rabi Shimon vai como Rabi Akiva? Ve'atane, na sua sabraita, Ekdish lo shai lanot mi matá, asara le betzea, al Ekdish ta karka veta ilanot che bene. Fala, Breta, a pessoa santificou para o Beit HaMikdash, ele fez o Ekdish de três árvores, que foram plantadas da forma correta. A forma correta de plantar árvores é manter uma certa distância entre uma árvore e outra, para que cada árvore tenha a terra suficiente para se nutrir sem ter que competir com outras árvores. Então, a distância correta é quando a pessoa tem uma área de 25 metros por 25 metros, ele plante lá 10 árvores bem espalhadas. Então, se a pessoa tem uma situação dessas, que as árvores estão bem plantadas, e ele santificou 3 árvores, então ele santificou as árvores e também a terra onde essas árvores estão, a terra entre as árvores também, e tudo que cresceu lá. Porque quando a pessoa santifica três árvores formam um sadeilan, um campo de árvores. Temos três árvores bem plantadas, esse conjunto de três árvores automaticamente forma um sadeilan, um campo de árvores, que tem no mínimo três. Então, quando a pessoa santificou três árvores, santificou também o campo que essas árvores estão. Ele fica que o poder bezer a homer seurim bechamishim shekel kesef. Portanto, quando a pessoa vai fazer o resgate, se ele se identificou e se arrependeu e quer de volta essas três árvores, Uma vez que ele santificou um campo de árvores, então é suficiente que ele faça o resgate do campo, do terreno, que é um sadeilar, e automaticamente o resgate funciona também para que ele receba de volta as árvores, não só o terreno. Vamos ver quanto é que ele tem que pagar na sequência dos dois tipos de campos, a gente vê na sequência melhor. Pachot mikano yoter alken, se as árvores não foram plantadas com a distância correta, estão apertadas demais ou distantes demais, então isso não forma um sadeilá. Um sadeilá é um campo de árvores, é um campo que as árvores estão bem plantadas e tem lá no mínimo 3 árvores. Então, ou Sheikh Dishan Bezeah Harze, ou se a pessoa santificou uma árvore depois a outra, não santificou as 3 de uma vez, então não santificou um sadeilá. Areze loik dish loita karka violeta no shibenem. Somente as 3 árvores foram santificadas, não o terreno e nada que está entre as árvores. Porque ele santificou uma árvore de cada vez e não santificou nenhuma vez um sadei lá num campo de árvores, porque não santificou as 3 árvores de uma vez só. Ele fica que poder estar lá, não deixa eu ver. Por isso, quando a pessoa vai fazer o resgate, se ele quiser essas árvores de volta, ele tem que dar para o Betamidash o valor dessas árvores no mercado. Porque só as árvores foram santificadas. Veloot fala breta mais. Ela filo idish tailanot ve hazavi kdishta karka, shu pode pode tailanot ve shoven ve rozero pode bet zera chomer 20 50 shekel kesef. Fala breta mais. A pessoa santificou só as árvores, santificou só 3 árvores e não está santificando o campo nesse momento. Depois ele santificou o terreno que as árvores estão. Então, nesse caso também, ele não santificou um satei lá de uma vez só, o terreno com as 3 árvores, santificou primeiro as 3 árvores, e não o campo, depois o campo, então a lei é a mesma. Ele tem que resgatar essas árvores e o terreno, primeiro ele paga o resgate das árvores, o valor das árvores no mercado, e depois ele paga o resgate do terreno. A não ser que ele santificou as 3 árvores de uma vez só, aí o resgate do terreno do Sadeilan inclui o resgate das árvores. Isso disse a Braita. Então pergunta para Mani, qual a opinião vai essa Braita? Não pode ter que essa Braita vai como Rebbe Akiva. A Braita diz que se a pessoa santifica uma árvore só o Betamidash, só a árvore foi santificada e não a terra que essa árvore está. Isso não vai como Rebbe Akiva. No Rebbe Akiva suceda que mesmo no caso que a pessoa vendeu uma árvore, vendeu a árvore com a terra, vendeu de forma generosa essa árvore. Então, muito mais no caso que a pessoa santificou uma árvore, ele quer santificar de forma generosa para favorecer o Betamidash, santificou a árvore e também a terra embaixo. Não foi isso que a Breta disse. A Breta disse somente se ele santificou 3 árvores, aí a terra foi santificada. Não pode ser que essa Breta vai como Rahamim, como a gente viu ontem. Rahamim sustentam que por padrão a pessoa vende o mínimo que ele se comprometeu, de forma mesquinha, bem ra, mas sustenta que quando a pessoa santifica o campo ao Betamigdash, é como você deu de presente o campo ao Betamigdash, bem a faz, de forma generosa. Então, também conforme o Rahamim, quando a pessoa santifica mesmo uma árvore, santificou também a terra. Como no caso do presente, que a pessoa dá de presente uma árvore, deu de forma generosa, quer favorecer o receptor, deu também a terra a ele. Ela, por isso, falando na Pshita Rabi Shimon, temos que dizer que essa Breta vai como Rabi Shimon, só sobrou a opinião de Rabi Shimon. Rabi Shimon ele vai demar, então, como qual opinião Rabi Shimon está indo? E ele vai dizer Rabi Akiva, Haman Mohe Baina Fama, Mohe Koshke Maktish. Não pode ser que Rabi Shimon vai como Rabi Akiva. Não como a Gomara quis dizer antes. Porque se Rabi Shimon vai como Rabi Akiva, porque você quer que a pessoa vende uma árvore, vende de forma generosa, vendeu a terra também. Consequentemente, a pessoa que santifica uma árvore também santificou a terra embaixo. E a Betrão disse isso. Somente se a pessoa santificou 3 árvores. Então temos que dizer que Rabi Shimon vai como Rahamim. O que contradiz o que a Gemara disse no shiur anterior. Então fala aqui a Gemara o seguinte raciocínio. Rahamim sustentam quando a pessoa vende algo, vende um campo, vendeu de forma mesquinha. O mínimo que ele se comprometeu. Já que Rabi Shimon sustenta que a pessoa santifica o campo ou uma árvore, santifica de forma generosa. Rabi Shimon discute nesse ponto. Rabi Shimon sustenta que a pessoa que vende uma árvore ou santifica uma árvore, dá no mesmo. Ele santifica também a árvore de forma mesquinha. Ele santificou o Bet HaMikdash, mas só o mínimo que ele se comprometeu. O Mesher Ara. Por isso, quando a pessoa santifica uma árvore só, é como se ele vendeu uma árvore só. Só vendeu a árvore, ou duas árvores, mas não a terra. Então, volta a pergunta que a Gemara perguntou no Dav de ontem. Viramos a página. A pergunta era que Rabi Shimon diz na nossa Mishnah que a pessoa santificou o campo, ele santificou também as árvores especiais. Porque seria diferente a situação do Ekdesh da situação da venda. Quando a pessoa vende um campo, não vendeu as árvores especiais. A pessoa santifica o campo, santifica as árvores especiais também. Rabi Shimon explicou na Braita que se vamos dizer que as árvores especiais ficam com o sujeito e o campo todo foi santificado, então as árvores dele vão se nutrir do campo do Bet HaMikdash, isso é proibido. Então, a pergunta é que se Rabi Shimon vai como Rahamim, Rahamim sustentam que quando a pessoa vende um campo e fica com as árvores, ele vende o campo de forma mesquinha. Então, se ele ficou com as árvores, ele ficou também com a terra embaixo das árvores. Ele pode dizer, ele não tem a intenção de vender essa terra embaixo das árvores, porque se essas árvores se secam ou morrem, ele não vai poder plantar novas árvores. Então, Rahamim sustentam que a pessoa vendeu o campo, ficou com árvores para si, ficou também com a terra embaixo das árvores. Então, se Rabi Shimon vai como Rahamim, e Rabi Shimon iguala as leis do Ekdesh com as leis da venda, também se a pessoa santificou o campo, ele pode ficar com as árvores para si, as árvores especiais. Porque a terra embaixo das árvores pertence a ele. Como no caso da venda. O vendedor não vendeu a terra embaixo das árvores, porque vendeu o campo de forma mesquinha. Então, por que Rabi Shimon diz que com certeza as árvores são santificadas, também as árvores especiais? Porque senão, as árvores dele vão se nutrir do campo do Bet HaMikdash. Porque, conforme Rahamim, o terreno fica com o dono. Se as árvores ficam com ele, a terra embaixo também fica com ele. Então, Rabi Shimon poderia ter dito que o campo foi santificado e as árvores especiais não. Como no caso da venda, o campo foi vendido, as árvores especiais ficam com o vendedor. Essa é a pergunta. Vila Caixa, eu venho aqui, mas você que deixa, espero que a Gemara... Ela. Por isso, a Gemara explica diferente o que disse Rabi Shimon. Rabi Shimon, eu devendo era banal que amar. Temos que dizer que Rabi Shimon não falou a sua opinião na Mishnah. Falou o que... ele sustenta que Rahamim deveriam sustentar. Ou seja, para Rabi Shimon, conforme a opinião dele, assim como quando a pessoa vende o campo, fica com as árvores especiais para si, e a terra embaixo das árvores também, a mesma coisa no caso do Ekdesh. A pessoa santificou o campo, fica com as árvores especiais para si, e também a terra embaixo. Essa é a opinião de Rabi Shimon. Ledit chodo limia de lo ikdish el acharuv amurkav esedan shikma. Para ele falar, Rabi Shimon, vocês, Rahamim, que sustentam que a pessoa santifica de forma generosa, concordem comigo que as árvores especiais também foram santificadas junto com o campo, porque vocês, Rahamim, sustentam que a pessoa santifica de forma generosa. Então a pessoa santificou o campo inteiro. Se ele ficou com as árvores especiais para si, as árvores dele vão se nutrir do campo do Bet HaMikdash, o que é proibido. Então, fala Rabi Shimon, concordam que as árvores especiais estão santificadas, conforme a opinião de vocês, mas não outras estruturas do campo. Se Rabi Shimon quis dizer que a pessoa santificou o campo, santificou as árvores especiais, conforme Rahamim, mas não os reservatórios de água, o reservatório para fazer vinho, ou pombais, como a gente viu no show anterior, quando a pessoa vende um campo, a venda não inclui essas estruturas. Então fala, Rabi Shimon, você sustenta que a pessoa santificou de forma generosa? Muito bem, o campo todo foi santificado. Então, consequentemente, as árvores especiais também foram santificadas, as árvores comuns também. Mas as outras estruturas, reservatórios, pombais, não. Isso que Rabi Shimon veio dizer na Mishnah, perguntar sobre a opinião de Rahamim. E Rahamim disseram, não faz diferença árvores ou estruturas. Para Rahamim, a pessoa santifica o campo, é como você deu o campo de presente. A pessoa faz isso de forma generosa, deu 100% do campo. Também os reservatórios, também os pombais. E também todas as árvores. Esse foi o diálogo entre Rahamim e Rabi Shimon na Mishnah. Fala, Gemara. Pergunta, Gemara, Bemai o Quinta lá, aquele Abishimon. Por que você diz que aquela breta de antes, as três árvores do resgate, vai como Rabi Shimon? Ei, Mansei, foi a sua sequência daquela breta. Velo'ot, ela filo igdish et ailanot, bechazar igdish et a carga. Que seu poder poder ter ailanot, que seu ver, bechazar poder bedzer a homer seurim, bechamishem shekel kesa. A breta disse que quando a pessoa santifica só as árvores, não o terreno, e depois santificou o terreno, que essas árvores estão, na hora que ele vai fazer o resgate, se ele quiser, para receber a posse disso de volta, ele paga pelas árvores por si só, resgata as árvores e paga pelo terreno e resgata o terreno. A questão é, vira bishimon leizir batar pidion vinifrico agavaraio. Se essa breta vai como na bishimon, a lei não deveria ser assim, aparentemente. Porque na hora do resgate, na prática, temos um sadei ilan que foi santificado. Foi santificado em duas partes, primeiro as árvores, depois o terreno que as árvores estão. Mas na prática, o resultado final da equação é que um sadei lá num campo com árvores foi santificado. E Rabi Shimon aparentemente sustenta que o valor a ser pago no resgate depende da hora do resgate. Se na hora do resgate isso é um sadei lá que foi santificado, então seria suficiente que a pessoa pagasse o resgate do terreno e automaticamente resgataria também o terreno e também as árvores. Porque aparentemente a gente vê essa seguinte braita que a Bishmon sustenta assim, que tudo depende da hora do resgate. Então ele fala: então, temos dois tipos de terrenos com relação a sadei do resgate. Temos um sadei ahuzá e sadei mikná. Sadei ahuzá é um campo que a pessoa herdou dos antepassados dele. E sadei mikná é um campo que a pessoa comprou de outro. Quando a pessoa faz o resgate do sadei ahuzá, então ele tem que pagar um valor fixo de 50 shkalim de prata para cada área de um betkur de cevada. Ou seja, cada área que é suficiente para a pessoa plantar lá um kur, mais ou menos 250 quilos de cevada. Quando a pessoa paga o resgate de uma área dessas, e é um sadeh ahuzá, um campo que a pessoa herdou e depois santificou e quer fazer o resgate, ele paga 50 moedas de prata, 50 shkalim de prata por cada área dessas. Essa é a lei do campo que ele herdou. Ele herdou e santificou, então ele paga esse valor fixo de 50 moedas de prata para cada betkur de cevada. Área para plantar um kur de cevada. Já no caso do sadeh mikná, um campo que a pessoa comprou de outro, e ele santificou para o Betamidash, ele quer fazer o resgate, ele tem que pagar o valor desse campo no mercado. Então, fala a Braita o seguinte caso. Um filho comprou do pai um campo. Nesse momento, esse campo é um sadeh mikná, um campo que ele comprou do pai. Ele santificou o campo para o Betamidash. E o pai faleceu. Então, fala a Braita, de onde se sabe que esse campo agora se tornou um sadeh ahuzá, é como se esse filho herdou o campo do pai dele, e quando ele for pagar o resgate, se ele quiser, ele paga 50 moedas de prata para cada betkur de cevada. Ou seja, a novidade é que ele comprou o campo do pai, santificou. Naquela hora era um sadeh mikná, um campo que ele comprou, ele não tinha herdado ainda. Ele santificou e depois o pai faleceu, e o campo não pertencia mais ao filho. Mesmo assim, está na categoria de um sadeh ahuzá. Não se sabe isso. Talmud Amar, vem metz de mikrató, ashelom e sadeh ahuzatu. Nem melhor como se aprende o estupassu. Sadeh sheevra o yar e outro sadeh ahuzá, e atzizu sheevra o yar e outro sadeh ahuzá. Fala, Rabi Shimon. Fala, Rabi Shimon, se vê do passu, que mesmo se na hora da santificação, o campo era um sadeh mikná, um campo que ele comprou do pai, se na hora do resgate, o campo já deveria ter sido herdado por ele, porque o pai já faleceu, então o resgate é como um sadeh ahuzá. Como um campo que ele herdou, ele paga esse valor fixo de 50 moedas de prata daquela área. Rabi Meir Omer, fala de mim, explicando diferente o passo. Minai não quer saber minha vida, metavi veachagach iglish, meche telefanar que sadeh ahuzá. Fala de mim no caso do passo que é outro. O filho comprou do pai o campo, o pai faleceu. Nesse momento, o campo é um sadeh ahuzá do filho, que ele herdou direitos a mais quando o pai faleceu. Depois o filho santificou o campo para o Betamidas, ele quer pagar o resgate. Então, nesse caso, Faramimir, esse campo é um Sadeh Ahuza, porque na hora da santificação do Egdesh, o campo já era um Sadeh Ahuza desse filho. Então, estamos do mar, vim, me cantou, acho que Sadeh Ahuza to. Sadeh Shena, Sadeh Ahuza, e Sadeh Ahuza. Faramimir do Passo, que você vê que esse campo é considerado um Sadeh Ahuza, porque na hora da santificação, o filho já tinha herdado direitos a mais do pai, ele comprou o primeiro do pai. Nesse momento, é um Sadeh Nikna. O pai faleceu, o filho herdou mais direitos. Esse campo agora é permanentemente desse filho. Então, na hora da santificação, não se dá a usar. Então, ele paga no resgate o valor de 50 moedas de prata para aquela área de Beit Kur de Sevada. Veio o Rebidai e Rebi Shimon, e Hazemeta vive a Hagar Higdish, Lotz de Rekra. Porém, Rebidai e Rebi Shimon não explicam assim o pastor como Rabi Meir, porque eles sustentam que o pastor não tem que vir nos ensinar esse caso. Vamos ver por quê. Que Tzirkra e Hadegdisha Vakarkar Metaviv. O que o pastor quer nos ensinar, fala de Rabi Shimon, é esse caso mais complexo. Se no caso que o pai faleceu e depois o filho santificou o campo, que ele já tinha comprado do pai, comprou do pai, pai faleceu e santificou, é óbvio que esse campo está na categoria de um Sadeh Ahuza, que foi santificado como um campo que ele herdou, e ele paga o resgate a 50 moedas de prata. A novidade do pastor é no caso que o filho comprou do pai. O filho santificou o campo ao Beit HaMikdash e depois o pai faleceu. Então, na hora que o filho santificou, era um Sadeh Mikna, um campo comprado. Depois do Egdesh, o pai faleceu. Mesmo assim, fala Bidre Bishimon, o filho paga o resgate como um Sadeh Ahuza. Então, Minado, qual é a fonte disso? Imeikra e Malikidrabi Mirudata. Não pode ser que Bidre Bishimon vira alguma prova do passo para isso, porque podemos explicar o passo como o Rabi Meir. Então, do passo não se vê nada sobre isso. E lá no Mishum de Azebatapidion deve ser que Rabi Rabi Shimon, eles sustentam um conceito que usaram como base para deduzir o passo. Eles sustentam que o valor a ser pago no resgate de algo que foi santificado depende do momento do resgate. Então, fala Rabi Rabi Shimon que se a pessoa comprou do pai dele o campo, o pai faleceu, é um Sadeh Ahuza, um campo que ele herdou. Depois ele santificou, é óbvio. Também na hora da santificação, também na hora do resgate, o campo é um Sadeh Ahuza. Então é óbvio que vai pagar os 50 moedas de prata naquela área fixa. A novidade do Pasuk é que mesmo se o filho comprou do pai, santificou o campo ao Beit HaMikdash enquanto era um Sadeh Mikna. O pai faleceu, na hora do resgate, esse campo deveria ter sido herdado por esse filho. Então, uma vez assim, que o pai já tinha falecido e aí o filho foi fazer o resgate, falou o passo que ele paga como o resgate de um Sadeh Ahuza, como o resgate de um campo que ele herdou e depois santificou. Então, falando na, perguntando para o que dissemos antes. Se Rebidai e Rebi Shimon concordam que o valor a ser pago no resgate depende do momento do resgate, como a gente acabou de ver, mas no momento do resgate o pai já tinha falecido e o filho deveria ter herdado esse campo, mesmo que ele santificou na hora que ele tinha comprado só, o pai não tinha falecido ainda, na hora do resgate é considerado um Sadeh Ahuza, ele paga o valor fixo de 50 moedas de prata para a área do Beit Kur. Então pergunta a Gemara para a breta diante das três árvores. A Gemara disse que aquela breta vai como Rabi Shimon. E a breta disse que se a pessoa santificou só as três árvores, não o campo, e depois santificou o campo, uma vez que ele não santificou o Sadeh Ilan junto, o campo com árvores junto, então na hora do resgate, ele paga o resgate das árvores, depois o resgate do terreno. Pergunta por quê? Na hora do resgate, na prática, temos um Sadeh Ilan que foi santificado. É um campo com árvores que foi santificado. Independente do que aconteceu na hora da santificação, se ele santificou tudo de uma vez ou em partes, na prática, na hora do resgate, temos um Sadeh Ilan. Então, pergunta, o sujeito deveria pagar o resgate do terreno e resgatar também as árvores. Não foi isso que a Breta disse. Por isso, falando a Amar Avnachum Baritzra, fala a Avnachum Baritzra, Leolam Be'alma Rabi Yudai Rabi Shimon Loaz de Batarpito. Por causa dessa pergunta, fala o sábio, que Rabi Yudai e Rabi Shimon sustentam que o valor a ser pago do resgate não depende do momento do resgate, depende do momento da santificação. Essa é a regra geral. Portanto, se o sujeito santificou só as árvores, depois só o campo, não santificou um sadei lá de uma vez só, ele tem que pagar o resgate das árvores e depois o resgate do campo. Nesse caso do filho que comprou o campo do pai, Rebbe e Rebbe Shimon viram no passo que é uma exceção à regra. Vamos explicar o quê? Em que ele retou grave, e o metzé miknató, a xeló acusató, o passo fala que a pessoa comprou um campo, que ele não herdou esse campo. A questão é que isso é uma redundância, aparentemente. Ou a pessoa comprou, a pessoa herdou. Então, o passo fala, xeló misdé acusató. Não é de um campo que foi herdado. Uma linguagem mais específica ainda. Então, fala Rabi de Rabi Shimon, se o pastor pedisse só a novidade de Rabi Meir, o pastor poderia ter dito, vem me dizer que a tua xelou a rusatô. É um campo que foi comprado que não foi herdado. E na mesma rusatô, ou poderia dizer, é um campo que não foi herdado. Já íamos entender o que disse Rabi Meir, o caso que a pessoa comprou do pai o campo, o pai faleceu, aí ele santificou o campo do Beit HaMikdash, deixa não saber a rusa. Então seria suficiente que o pastor diria isso, para ensinar essa lei, que somente se a pessoa comprou um campo e santificou o campo de forma normal, aí, para resgatar esse campo do Beit HaMikdash, tem que pagar o valor desse campo no mercado. Mas se, quando a pessoa comprou, depois o pai, e não santificou ainda, o pai faleceu, ele santificou, então esse campo, na hora da santificação, já era um campo que ele herdou mais direito quando o pai faleceu, é um Sodeh Ahuzah, ele paga 50 moedas de prata, o valor fixo por área. Então, mas Shalom se dá a rua toda. Fala de Rebbe Shimon, porque eu posso falar um campo que foi comprado e não é de um campo que foi herdado. Uma linguagem mais específica. Eu vou falar algo mais. Fala de Rebbe Shimon, eu posso dizer o seguinte. O filho comprou do pai o campo. E ele santificou o campo enquanto era um sade mikna, um campo que ele comprou. O pai faleceu. Então, uma vez que esse campo era o Yaliot da Rusá, se o filho não tivesse comprado, de qualquer forma ele teria herdado o campo do pai dele. Então, ignoramos a compra. É como se quando o filho adquiriu posse desse campo, ele adquiriu um posse de um Sadeh Ahuzá, não um Sadeh Mikná. Como se tivesse herdado já esse campo. Porque entre a santificação e o resgate, o pai faleceu. Então, um campo que o filho de qualquer forma herdaria do pai mesmo que não tivesse comprado. Então, a lei desse campo, já desde o momento da santificação, é como a lei do Sudeh Ahuzá. Quando a pessoa vai resgatar, paga 50 moedas de prata para cada área do Betkur de cevada. Área para plantar, 250 kg de cevada aproximadamente. Então, não tem nenhuma pergunta. A Beta diz, vai como Rabi Shimon, mas Rabi Shimon sustenta que o valor do pago ao resgate depende da hora da santificação. Então, se ele santificou as árvores depois o campo, ele tem que resgatar primeiro as árvores depois o campo. E nesse caso, do filho que comprou do pai, é uma exceção à regra, porque ignoramos a compra, porque era o Yari Otsu de Ahuzá, um campo que, de qualquer forma, o filho herdaria do pai, então ele paga o resgate de um Sadeh Ahuzá. Amaravuna falavuna, haru amurkave sadan shikma, turat ilan alaf, veturat karka alaf. Falavuna, com relação a essas árvores especiais, a árvore velha de alfajobas, ou a shikma velha, sicômora, tem certas leis como árvores, tem certas leis como imóveis. Tem leis como árvores, que digamos que o vendedor vendeu duas árvores comuns e mais essa árvore especial. Então, ele na prática vendeu três árvores e o comprador adquire as árvores e adquire também o campo que essas árvores estão. Como eu mencionei, é um campo com árvores. Quando temos três árvores juntas bem plantadas, então o comprador adquire também a terra. Essas árvores especiais também têm leis como imóveis. Que se o vendedor vendeu um campo que tem lá essas árvores especiais, as árvores especiais não estão vendidas junto com o campo automaticamente. É como se fosse um imóvel por si só, por causa dessa importância especial, e não são vendidas junto com o campo. Como se fosse um outro imóvel. A pessoa tem um pacote de cereais bem volumoso, volume de 2 seim, aproximadamente 17 quilos de cereais. Então tem certas leis como pacotes, tem certas leis como um monte de cereais. Se a pessoa, digamos, ele esqueceu no campo dele de recolher dois pacotes de cereais comuns, é xirrerá. Ele tem que deixar isso para os pobres. Se ele esquece dois pacotes e mais esse pacote volumoso, então na prática ele esqueceu três pacotes, ele pode pegar isso para si. Mas o xirrerá é quando a pessoa esquece um ou dois pacotes de cereais no campo, ele não levou para o armazém, deixa para os pobres. Três pacotes, pode pegar para si. E mesmo que o terceiro pacote, esse pacote bem volumoso, dá no mesmo. Esse pacote volumoso tem leis como um monte de cereais também. Se a pessoa esqueceu um monte de cereais no campo, ele pode pegar isso para si. Se a pessoa esqueceu um pacote volumoso, esses dois seim, 17 quilos de cereais, ele pode pegar isso para si também. Então você vê que esse pacote tem leis como pacotes ou como um monte de cereais. É contado como o terceiro pacote para dizer que o dono pode pegar os três pacotes para si se ele esqueceu. E se ele esqueceu só esse pacote grande, ele pode pegar isso para si como se fosse um monte também. Amar Abrahana, Amar Reish Lakish. Fala Abrahana em nome de Reish Lakish. A pessoa santificou o campo. A questão é, será que as árvores especiais foram santificadas também? Essa questão depende da discussão. A gente poderia ter dito que depende da discussão de Rabi Shimon e Rachamim. Como a gente viu antes, conforme Rabi Shimon, a pessoa santificou só o campo, mas não as árvores especiais. E conforme Rachamim, a pessoa santificou tudo. Então, por que Reish Lakish menciona Rabi Nachman ben Rabi Yossi? Reish Lakish veio inovar que Rabi Nachman ben Rabi Yossi concorda com Rabi Shimon. Essa é a novidade dele. Então, temos Rabi Shimon e Rabi Nachman ben Rabi Yossi. É uma opinião que o campo só foi santificado, não as árvores especiais. Temos a opinião de Rahamim que tudo foi santificado, como se a pessoa deu o campo de presente, que a pessoa dá de forma bem generosa. Além, aparentemente, como Rahamim, a pessoa santifica o campo, tudo está santificado. Teve reservatórios de água, ou para fazer vinho, ou pombais, ou essas árvores especiais, tudo está santificado. Adranacha Mujer Tabait, Baruch Hashem, terminamos Pereca Mujer Tabait. Parabéns a todos, começamos amanhã Pereca Mujer Tasfiná. Vamos ver o que está incluso na venda de um barco. Com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Leolam, amém, amém.